Petverso, o podcast paralelo à sua comunicação. Organização Pet Letras UFGB.
Boa noite a todos. Meu nome é Letícia, estamos com meu colega Emanuel aqui.
Olá, boa noite.
E essa é a nossa roda literária. Hoje a gente conta com a participação do professor Dr. Paulo Bungert Neto, e aí um resuminho sobre, porque é um resumo bem pequenininho das coisas que ele fez, é muita coisa, realmente. É formado em letras pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado também em memórias na literatura brasileira contemporânea pelo University College London. Ele é escritor das obras Estudo das Citações na obra crítica de Augusto Meyer sobre Machado de Assis, A Flor Amarela, Solitária e Mórbida da Introspecção, e Augusto Meyer Proustiano, A Reinvenção Memorialística do Eu. E a sua última produção, que a gente vai comentar um pouco depois, durante a nossa entrevista, é Tsunami em Copo d'Água. Boa noite, professor.
Boa noite, Letícia. Boa noite a todos e a todas. Agradeço cada um de vocês que estão aqui, agradeço o convite da minha colega e amiga, professora Célia Delácio, aos alunos e aos ex-alunos, estou vendo aqui, alunos, ex-alunos, que eu tive a oportunidade de dar aula em anos anteriores. Esse ano, alguns acabaram de ser meus alunos. Boa noite, Emanuel Esdras, Letícia, e é um prazer estar aqui para falar um pouco para vocês de literatura. O convite inicial da professora Célia foi que eu falasse um pouco do que eu escrevi, né, da minha produção poética, mas como vocês vão ver ao longo da minha fala, no meu entender, não tem como dissociar o que eu escrevi da minha trajetória acadêmica também, né? Como estudante de letras antes de me tornar professor. Boa noite.
Obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Queria que você começasse falando das suas primeiras experiências literárias, suas primeiras referências da infância, como foi?
Ok. Bem, para mim, falar da infância tem a ver muito com o que eu pesquiso até hoje, porque eu trabalho, desde o doutorado, teorias da memória. E mais para frente eu falo um pouco disso. Durante a minha infância, eu não fui leitor, eu confesso que eu não lia muito, né? Eu comecei a ler na adolescência, mas é claro também que é um período que nos impacta para o resto da vida. A infância, como eu disse, eu trabalho com teorias da memória, com o passado. No doutorado estudei a obra do francês Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é um resgate da infância. E quando você me pergunta sobre minhas primeiras experiências literárias, tem muito a ver com aquilo que eu vivi, com o ambiente em que eu fui criado. Eu nasci no Rio de Janeiro, no final dos anos 60, e passei minha infância, parte da minha infância no Rio de Janeiro e outra parte em Belém do Pará. E depois eu mudei para o sul de Minas, para Itajubá, quase na fronteira com São Paulo. A família da minha mãe é de lá, então foi lá que eu comecei a escrever por volta dos 20 anos de idade. E assim, pessoal, eu comecei a escrever muito por fruto das leituras que eu fazia, né? Eu comecei a ler por volta de 16, 17 anos, então eu comecei a ler e a ser influenciado por alguns poetas, sobretudo brasileiros, portugueses, que eu estava começando a ler: Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa. Então tem muito a ver com o ambiente que eu vivia. Estou falando da época de 1988, 89. Vocês devem saber que é um período de redemocratização, né, no Brasil. Então eu era jovem quando peguei aquele período do fim da ditadura, do governo do João Batista Figueiredo, e aqueles longos anos, a Célia lembra bem disso, que a gente ficava ansioso para votar, né, para poder ter a oportunidade de votar. E eu consegui, eu com 20 anos de idade, votei na primeira eleição para a presidência da República, né, em 1989. Então, foi tudo muito paralelo na minha vida. Assim, esse começo da minha escrita tem a ver com o momento histórico que eu vivia, o local em que eu estava, convivendo com muitos artistas, meus amigos, a maioria era artista, músico. Por exemplo, quem fez a capa do meu primeiro livro é um artista plástico da cidade de Itajubá, já tinha seus 50, 60 anos na época, o João Luiz Gonçalves, já é falecido, e inclusive as histórias dele eram ótimas, porque ele, vejam vocês, nos anos 60 ele foi preso, ele não tinha envolvimento nenhum com o partido do clandestino, nenhum com luta armada, com nada, mas era um artista plástico da cidade, nos anos 60, que assumia a sua bissexualidade sem problema nenhum, e ele foi preso para conversar, né, com os militares, né? Ou seja, a postura dele incomodava os militares, então ele foi investigado somente porque era pintor e livre, né, vamos dizer assim. Então eu comecei a escrever por volta dos 20 anos de idade e era paralelo à minha vida de leitor, de estudante e participando, né, claro, desse processo de mudança. Eu já percebia uma mudança no Brasil e comecei a ler autores que hoje eu estudo ou oriento no meu projeto de pesquisa, que tem a ver com depoimentos de resistentes, de sobreviventes de ditadura, tortura, repressão, etc. E foi o que me encaminhou para o curso de letras. A gente tem a vã ilusão de que o curso de letras vai fazer a gente aprender, vai nos ensinar a escrever. Então eu já lia bastante, já tinha começado a ler e a escrever, e aí eu decidi fazer letras e fui para a Unicamp estudar lá. E aí no começo, pessoal, tem um certo bloqueio criativo, né? Porque a gente vai para um curso de letras, no meu caso, né, pensando em me desenvolver como escritor, e aí você começa a ler tanta coisa boa e, sobretudo, ter aula de teoria da literatura, que dá um certo bloqueio criativo, que aí a gente percebe que temos que entender, vamos dizer assim, que conhecer bem mais das características da própria literatura, do que dá para fazer, do que não dá. O Manuel Bandeira dizia, quando ele era questionado por que o modernismo era aparentemente tão simples, tão informal, etc., ele dizia que era preciso conhecer a norma para poder subvertê-la. Então, é interessante a gente, no meu caso, por exemplo, buscar o curso de letras como uma ferramenta que eu achava isso, né, que ia me ajudar a escrever, me ensinar a escrever melhor, e depois isso toma uma dimensão tão grande que aí vira, né, o jogo vira. Você passa, eu vi aquilo como uma fonte, claro, né, de trabalho, como uma possibilidade futura de trabalho, e aí o que eu aprendia eu pude pôr em prática mais tarde, claro, né? Como escrevendo, né, e publicando os livros. Esse meu primeiro livro, por exemplo, que eu mostrei a capa, é de 1997, ele já está completando 25 anos, e é do ano seguinte ao que eu formei. Eu me formei em 1996, então em 97 eu tive a oportunidade de fazer essa coletânea de poemas através de uma editora de São Paulo. Na verdade, os dois foram publicados em São Paulo com um intervalo de praticamente 10 anos. Mas aí, no segundo, eu já era professor, inclusive, em universidade, ali na região de Presidente Prudente.
Legal, a capa desse aqui ficou bem bacana mesmo, né? Uhum. Não comparando, assim, mas a capa desse aqui tá bem da hora, porque, né, foi feito por um artista plástico, né, diferenciado.
Sim,
assim.
Sim.
Mas foi bom você ter falado dos estudantes de letras, porque uma coisa que aflige os estudantes de letras de literatura é se o profissional da literatura, ele pode continuar tendo a literatura como um hobby, mesmo trabalhando, assim, aquela pergunta, né? Eu vou continuar gostando de ler, trabalhando, lendo?
É uma pergunta interessante. Bom, é claro, gente, eu falo por mim, né? Eu acho que há casos, cada caso é um caso, né? Não estou dizendo pelos outros. Mas, na minha opinião, para um professor de literatura, ele nunca vai ver a leitura como um hobby, né? Então, por exemplo, de outras áreas, né? Eu tenho amigos médicos, advogados que gostam de ler, até os colegas da linguística aqui. Tem muito professor que dá aula de linguística, mas gosta de ler literatura. Então, para eles é um hobby. No meu caso, eu não vejo como hobby, porque qualquer coisa que eu leia, mesmo nas férias, e mesmo não sendo, por exemplo, uma leitura voltada para o que eu oriento ou pesquiso, é literatura, sobretudo se for brasileira, que eu já, aqui ao longo desses 15 anos que eu estou na UFGD, eu já dei aula dos três semestres de literatura brasileira, 1, 2 e 3. E nos últimos anos tenho trabalhado muito literatura comparada e brasileira, mas já dei aula de teoria da literatura. Então, qualquer coisa que a gente leia, como eu trabalho com isso, eu não vejo como um hobby. Para mim, o hobby é, por exemplo, ver filme, ouvir música, e mesmo isso, se você pega meus dois livros de poemas, por exemplo, no segundo tem um poema que eu escrevi depois de ver o filme Laranja Mecânica, antes mesmo de ler o romance, né? Porque é uma narrativa. O Laranja Mecânica é um romance de um americano chamado Anthony Burgess e um filme do Stanley Kubrick, né, que fez muito sucesso. Então tem um poema para o filme. E tem poemas sobre música, sobre, por exemplo, um episódio de um assassinato que houve num show dos Rolling Stones, e o próprio assassinato do John Lennon também eu tematizo. Então eu acabo me movendo um pouco, talvez como o Caio Fernando Abreu fazia, né? Ou seja, as influências dele não eram só da literatura, era do mundo pop, sobretudo da música, do rock, da história em quadrinho, filme, teatro, etc.
Uhum. Então a gente pode ter uma ideia de como as suas aspirações acabam movendo a sua escrita. As coisas que você gosta acabam indo parar na sua poesia. É muito interessante.
Sim.
Qual a sua percepção, então, sobre as últimas produções brasileiras que a gente...
Uhum. É interessante, Letícia, isso que você falou, que veja, como eu estudo autobiografia, é curioso como... não digo que toda a minha poesia é autobiográfica, mas os meus temas são... Eu me movo nesses temas do que eu vivo e do que eu leio. Sobre a sua pergunta, essa pergunta das últimas produções, gente, é muito interessante, porque daqui a pouco eu vou ler alguns poemas, vocês vão ver que, e não poderia ser diferente, naquele momento, a minha influência são muitos poetas modernistas, sobretudo brasileiros, quando eu comecei a escrever. E aí, eu estou aqui há 15 anos, já estudo teorias da memória desde o doutorado. O primeiro projeto que eu desenvolvi aqui foi dos memorialistas do Mato Grosso do Sul. De 2008 a 2014, eu pesquisei e orientei trabalhos, tanto na iniciação científica quanto no mestrado, de grandes escritores sul-mato-grossenses que escreveram livros de memórias. E a grande maioria de um período em que eles eram criança, antes da divisão do Estado, né? Isso que é interessante, a memória... mato-grossense, vamos dizer assim, né? Mas os escritores já são sul-mato-grossenses. Então, de forma resumida, para chegar na resposta à pergunta da Letícia, até hoje eu desenvolvi três projetos aqui, todos eles relacionados à memória. Esse de 2008 a 2014, sobre escritores do Mato Grosso do Sul. Depois, de 14 a 19, a memorialística brasileira contemporânea, dos anos 70 para cá, aí que eu comecei a ler e pesquisar autores relacionados a não só isso, obviamente, né? Não só relatos de sobreviventes, mas o pano de fundo histórico era a ditadura e a pós-ditadura. E desde 2019, o que eu pesquiso e oriento, o meu projeto se chama Testemunhos, Autoficções e Autobiografias na Literatura Latino-Americana Contemporânea. E eventualmente, Letícia, sobretudo na iniciação científica, eu tenho orientado sobre escritoras, ou escritores, né, argentino, chileno, enfim, paraguaio, né, de outros lugares, de outros países do continente. Mas da produção brasileira, o que eu acho que você perguntou como eu vejo essa nova safra, né, de escritores brasileiros, e como eu posso passar isso para os alunos e como, eventualmente, isso se reflete naquilo que eu escrevo. Bem, gente, vocês devem imaginar que em todos os períodos da literatura brasileira houve dezenas, e em alguns períodos eu diria talvez até centenas de grandes escritores e escritoras. Muitos deles não tiveram acesso, não são conhecidos porque não tiveram acesso a grandes editoras ou preferiram fazer algo mais artesanal, etc. Mas a qualidade do escritor e da escritora brasileira é fantástica. Aqueles que eu mais leio e que eu oriento, enfim, que eu escrevo sobre, eu anotei alguns aqui, porque a gente tem que sintetizar, são muitos. Mas, por exemplo, Cristóvão Teza, que inclusive já esteve aqui em Dourados na feira literária, não só O Filho Eterno, né? O Filho Eterno eu acho um dos livros mais belos da literatura brasileira, mas o ano passado eu terminei uma orientação de mestrado sobre O Professor, que tem aspectos autoficcionais, porque o próprio Teza foi professor, não é? Então, eu já li o penúltimo ou último romance dele, que chama Atenção, Tensão A, separado, né? Tensão com S, Atenção Superficial do Tempo, que é de 2020, é bem curioso, porque ele já mostra essa polarização, se passa em uma escola de Curitiba, que a maioria dos professores são a favor do Lula, e tem uma bolsonarista, etc. Então, ele já, em 2020, ele já usa isso como, como tema de enredo de suas narrativas. Então, é um escritor que eu estou sempre lendo. Um outro que eu acho espetacular, que eu já li, eu já orientei também no mestrado, é o Julian Fuchs, um escritor paulista de nascimento, mas filho de argentinos, tanto ele quanto a Paloma Vidal, que é outra grande escritora, professora da Federal Fluminense. São escritores contemporâneos que falam um pouco de si nas obras, por isso são rotulados como autoficção, mas vão além, falam também do contexto histórico, familiar, da sociedade, né, do Brasil como um todo. E o Julian Fuchs tem uma trilogia que eu acho espetacular também. O primeiro romance chama Procura do Romance. Vejam como ele fala dele mesmo. Qual que é o enredo da Procura do Romance? É um rapaz que volta ao apartamento da infância dele em Buenos Aires para tentar resgatar um pouco da história familiar. Os dois pais dele eram psiquiatras. Na Argentina, eles perseguiram os psiquiatras e psicólogos também, porque eram formadores de opinião. E tanto eles quanto os pais da Paloma Vidal emigraram para o Brasil. Mas, no caso dela, não, os pais dela não são psiquiatras. E aí o Julian Fuchs tem o Procura do Romance, A Resistência, que é de 2017, que é sobre o tema do irmão adotivo. Ele tem um irmão adotivo na história, né? Então ele debate e indica aquele absurdo que fizeram na Argentina, né? Dos bebês roubados, né? Eles sequestravam os bebês das resistentes ou guerrilheiras e davam para os próprios militares adotarem. E o último chama A Ocupação, que é de 2019, e se passa em São Paulo, então é um prédio invadido, e aí tem a questão dos refugiados, também tem o depoimento de um sírio, as memórias de um sírio. Bernardo Kuczynski, que é um grande jornalista brasileiro, que foi correspondente na Europa, um romance dele espetacular chama K, o relato de uma busca, que ele autoficcionaliza o desaparecimento de uma irmã, né? Na história é o pai, né, que procura a filha desaparecida, e na vida real é a irmã dele, a Ana Kuczynski, que desaparece. Inclusive ela é um dos nomes que consta no anexo do Brasil Nunca Mais, do Arns, né? No final do livro tem um anexo de 300 desaparecidos políticos da ditadura, a gente sabe que foi mais do que isso, e o nome dela aparece. E tem alguns outros, Letícia, o que eu falo com meus alunos, eu dei aula de Brasileiro 3 esse ano, é como nós temos grandes escritores que originalmente não são do mundo das letras. Por exemplo, Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, ele é geógrafo. O Chico Buarque, né, que acabou de lançar no começo do ano Os Anos de Chumbo e outros contos. Músico, né, compositor, cantor, etc. O próprio Bernardo Kuczynski, que é jornalista. O Bernardo Carvalho, autor de Nove Noites. E por fim, eu gostaria de falar também, deixar como indicação de leitura um livro espetacular, assombroso, que eu li esse ano, chama A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levy, que também é sobre essa questão do exílio, da diáspora, os avós dela, o avô veio da Turquia e os pais se exilaram em Portugal e ela nasceu em Portugal. Então são alguns desses autores e autoras, né? Eu acho importante falar de mulheres, né? Como Lígia Fagundes Telles, Paloma Vidal, Tatiana Salem Levy e outras.
Eu achei que você ia responder, mas eu queria que você fizesse assim, nesse recorte de 20 anos de literatura brasileira, dos últimos 20 anos, se já tem uma tendência assim, que a gente pode apontar que marca esse período de produção?
Bem, boa pergunta. E assim, apesar de eu estar aqui para falar de poesia e ter começado dessa forma, hoje em dia as minhas pesquisas são mais sobre as narrativas, né? Eu não tenho acompanhado muito os poetas do ano 2000 para cá. Bom, a tendência principal que eu observo, de modo geral, é claro que tem particularidades, né? Tem um ou outro que foge dessa característica, mas o que eu penso, pessoal, como característica principal é a quebra de paradigmas dos gêneros tradicionais e o hibridismo. Ou seja, você lê um romance de qualquer um desses aqui que eu falei, do Fuchs, do Teza, da Tatiana, do Bernardo Kuczynski, não dá para você cravar e falar assim, isso é um romance puro, né? Conforme a gente pensava nas formas do romance no século XIX ou mesmo no XX. É uma mistura de tudo, de ensaio, de memória, de narrativa, de falseamento da verdade, né? Então, o que é a verdade para um literato? Ele não precisa se preocupar com isso, né? Ou seja, vai além disso, né? Não é essa diferença que vai fazer com que a leitura da sua obra tenha um determinado direcionamento ou não. Mas o que eu vejo é que a questão do gênero é muito questionada hoje em dia. Ou seja, a gente não pode mais falar de gênero. É ingenuidade você falar de gênero, porque o que essas narrativas propõem é justamente uma dissolução desses limites entre verdade e mentira, ficção e fato, o que realmente aconteceu, o que está sendo inventado, o que é particular do que é coletivo. Então, é uma tendência geral, e não apenas, vocês devem imaginar, não apenas da literatura brasileira, não é verdade? De toda a literatura mundial, de modo geral, latino-americana, europeia, é uma tendência a quebrar esses paradigmas dos gêneros ditos clássicos, né? Ou mesmo os do século XX já não, eu percebo que já não existe mais isso. Um outro autor importante que eu não poderia deixar de falar é o Silviano Santiago, grande professor, crítico literário, autor da teoria, né, do entrelugar do discurso latino-americano, mas muitos não sabem que ele é um grande ficcionista também e que ele já fazia essa espécie de mescla de gêneros desde os anos 80, 90. Né? Então, ele, por exemplo, reescreveu a história do Graciliano Ramos após sair do presídio, num livro chamado Em Liberdade. Ele tematiza a vida de um dramaturgo francês, Antonin Artaud, num romance chamado Viagem ao México. Tem um romance dele, pessoal, de 1982, que se chama Stella Manhattan, que é impressionante e ousado para a época, porque, veja, 1982, ainda estávamos no final da ditadura. É um rapaz chamado Eduardo da Costa e Silva, veja a ousadia dele, o mesmo sobrenome de um dos generais que foram presidente. E o pai dele não aceita a sua sexualidade, ele muda para os Estados Unidos e lá ele se torna o Stella Manhattan. E isso é de 1982, e ele quebra todos esses paradigmas entre o que é um romance tradicional. Ele está falando de memórias? Não. O Stella não é ele, né? Então não são as memórias do Silviano, mas também não é um romance, uma narrativa tradicional, não existe mais isso.
É a quebra dos padrões mesmo, então.
Sim.
A gente percebe que o seu interesse na literatura está muito ligado à política, né? Principalmente. Por que você se interessa por esse entrelaçamento e se a academia tem produzido boas críticas com relação a isso?
Isso é mais recente. No começo, primeiro que a gente não tem essa dimensão, né? Quando eu comecei a ler e escrever, inclusive a gente respirava um ar no Brasil que a gente imaginava, talvez fosse, talvez não, né? Hoje a gente vê que era muita ingenuidade pensar que isso não voltaria, né? Então, eu vou te falar, né, sinceramente, que eu não me preocupava muito com isso, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa mais recente. Pois é, nem vocês que são jovens, imagina nós. Mas o filósofo alemão, o Schopenhauer, ele diz o seguinte, gente, que a história não é linear. A história não é uma linha reta como a gente aprende na escola. A história, segundo ele, é uma espiral cíclica, ou seja, ela fica fazendo isso aqui, ela dá voltas, né? Então, já teve a época do fascismo, na época do Getúlio Vargas, né? Getúlio, Hitler, Mussolini, a gente achou que isso nunca ia voltar, né? E não precisa falar mais nada, né? E quanto à segunda parte da sua pergunta, eu vejo, Esdras, que assim, esses escritores que eu gosto, que eu citei agora há pouco, eles são avessos a essa coisa da academia, né? Se eu não me engano, nenhum deles pertence à Academia Brasileira de Letras e talvez nem gostaria de participar, né? Mas a gente vê, quando você pergunta assim, como que a política incide na literatura hoje em dia, eu acho que ela incide nessa tentativa de tornar a literatura uma coisa oficial, né? E que sai também, uma outra característica da literatura contemporânea é que ela sai da esfera do literário e do acadêmico, né? Por exemplo, hoje em dia nós temos Fernanda Montenegro, que é uma grande atriz na Academia Brasileira de Letras. Ela tem um livro publicado, né, de memórias, escrito a quatro mãos. E o Gilberto Gil, que, na minha opinião, é um dos melhores letristas de toda a história da música popular brasileira. Mas é letrista, assim como o Bob Dylan é alguém da música que ganhou um Nobel de Literatura. Então, eu vejo que isso são tendências políticas que incidem nessa oficialização da literatura, mas nas entrelinhas eu acho que os grandes escritores ou aqueles que não querem fazer uma literatura panfletária não se preocupam com isso, eles vão continuar escrevendo independente de quem está no governo. Mas é claro também, gente, que uma coisa leva a outra. Então, por exemplo, qual foi talvez um dos períodos mais frutíferos da música, teatro e cinema brasileiro? Justamente os anos de chumbo, dos anos 60 a 70 e alguma coisa, né? Nós tivemos o Cinema Novo do Glauber Rocha, a Tropicália do Caetano e do Gil, e mesmo o pessoal da Bossa Nova, né, que vão pensar que eles estavam um pouco distanciados desse embate, né, da resistência à repressão, como Tom Jobim, João Gilberto, etc., Edu Lobo, eles participaram, sim, eles eram vozes resistentes, né? Uma vez perguntaram para o Tom Jobim qual que era a melhor saída para o Brasil, e ele, naquela época, e ele respondeu: o aeroporto. Então, vejam, isso não é ser resistente? Talvez ele não fizesse uma música como Geraldo Vandré, como Chico Buarque, mas a arte por si só já é um ato de resistência, né?
Ótimo. Vamos falar do seu livro agora, Horas de Insônia. Você já deu um parecer assim, sobre a capa, mas queria que você falasse um pouquinho mais dele. Esse eu não tive acesso ainda.
Esse está praticamente esgotado. Eu trouxe esse aqui, né, que eu vou sortear no final para vocês.
Não, você não vai sortear, você vai dar ele para o Pet. Você vai sortear outros livros que você vai sortear.
Tá bom. Pode ser, é uma boa ideia. Ótimo. Bom, esse aqui, gente, eu tinha... Enfim, já comentei, né, eu comecei a escrever com 20 e poucos anos, e aí depois que eu me formei, houve a oportunidade, eu tinha um grande amigo que... uma tia dele trabalhava, né, nessa editora, e ela me convidou, ela estava lançando Poetas Novos, e eu fiz uma coletânea. Com poemas que eu, do começo da minha produção, vamos dizer assim. E o que eu gostaria de falar aqui para vocês, e aí como professor de literatura também, e como professor de literatura comparada, que dá aula sobre intertextualidade, é como muito da minha produção foi originária, foi consequência do que eu lia, né? E na época, às vezes, a gente não tem essa dimensão, né? Até fica preocupado com coisas do tipo, será que eu estou plagiando, etc. Depois, estudando, a gente percebe que não é isso, não é plágio, né? É intertextualidade, paródia, paráfrase, enfim, né? Então, o que eu quero fazer, eu acho que como uma amostra e como uma sugestão de leitura também para vocês, né, é mostrar desse livro um poema e do outro dois, em que eu dialogo, vamos dizer assim, com autores consagrados, sobretudo do modernismo brasileiro, para vocês verem como é possível a gente criar a partir de algo, tentar fazer algo novo, né, a partir de algo já existente, claro, sem copiar, né, sem plagiar. Mas o primeiro poema que eu vou ler para vocês, que está nesse livro aqui, ele se chama Texto Ameno, escreve tudo junto, tá? É claro que é um jogo de palavras com testamento, né? E eu escrevi, depois que eu li um belo poema do Mário de Andrade, eu já vou ler depois o Mário, eu vou ler primeiro o meu, gente, senão eu vou ficar com vergonha de ler primeiro do Mário e depois o meu, né? Então eu vou começar pelo meu, mas vejam como todos dois têm como tema essa coisa de como ficar, como a gente pode ficar, né, para a história, ficar a nossa memória após a morte, né? O poema do Mário de Andrade, ele se imagina, é uma homenagem às ruas, à cidade de São Paulo e às ruas de São Paulo. Como vocês vão ver, ele pede para deixar cada parte do seu corpo em um lugar que lhe é caro à sua memória, uma espécie de esquartejamento poético, assim, né? E aí, depois de um tempo, e o curioso é que a gente percebe que a gente está dialogando com algo que a gente leu depois, né? Não é intencional. Mas o meu poema é assim, texto ameno. Enterrem meus ossos atrás da orelha de meu livro mais vivo. Deixem o carpo na página do poema mais lúcido, nunca do mais lido. Cortem a língua e coroem com orgulho a múltipla palavra. De meu oculto suspiro, façam a capa. Então, eu escrevi isso, pessoal, depois de um tempo de ter lido essa coletânea aqui, que é espetacular. Muitas pessoas só conhecem o Mário de Andrade, ou conhecem mais pelo Macunaíma, né, e se esquece que ele foi também um grande poeta. São as poesias completas dele, e esse poema faz parte de um longo poema chamado Lira Paulistana, que está num livro chamado O Livro Azul. Tá? E está tudo aqui. E aí, então, o título é Lira Paulistana, mas é imenso o poema, então ele é conhecido, cada parte, pelo primeiro verso. E esse daqui é assim, vejam que belo poema do Mário de Andrade. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na rua Aurora. No Paissandu deixem meu sexo. Na Lopes Chaves a cabeça esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito. O esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. O nariz guardem nos rosais. A língua no alto do Ipiranga. Para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus, adeus. Então eu li isso e fiquei impressionado, não com esse poema, não só com esse poema, com toda a produção dele, que é espetacular. E aí depois eu escrevi esse, e eu não vou ler, pessoal, porque temos outros assuntos para falar, né? Inclusive dos outros dois livros, mas nesse livro aqui tem um poema para uma ode ao Federico Garcia Lorca, né? Que é um grande poeta espanhol que foi... Você falou da relação de poesia e política. Ele foi assassinado pelo governo do general Franco da Espanha, né? Ele era um poeta de esquerda que percorria o interior da Espanha fazendo peças populares, apresentando peças populares com roupas do século da Idade Média, etc. E ele foi simplesmente fuzilado. E tem uma crônica maravilhosa do Pablo Neruda para ele, E tem aqui uma ode ao Federico Garcia Lorca e tem um soneto dedicado ao Baudelaire, também autor de Flores do Mal. Então, veja, eu confesso as minhas leituras através dos poemas, né? Não todos, obviamente.
Já dá para fazer um trabalho de literatura comparada aí, né? Fiquem atentos os próximos alunos do próximo semestre dele, gente. Vai lá, Letícia.
Seguindo, então, a gente podia falar sobre o seu livro de 2006?
Sim, é esse daqui. É verdade. O título, na verdade, me veio num sonho também, né? Por isso que ele tem esse nome. E também, eu explico isso no prefácio, esse é que eu tenho mais, que eu trouxe uns 5 exemplares para sortear aí para vocês. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né, do maldito e tal, mas é que, na verdade, é uma referência aos poetas ditos malditos, né, considerados malditos. O próprio Baudelaire, Rimbaud, Álvares de Azevedo, etc. Enfim, esse, mais do que o outro, é muito fruto das minhas leituras. Né? Por exemplo, aqui, Letícia, na página 26, tem um poema chamado Gauche, que é claro, gente, que dialoga diretamente com o famoso poema do Drummond, né? Essa é uma das antologias poéticas dele, e, embora não tenha sido o primeiro poema que ele escreveu, né? Esse aqui não é em ordem cronológica. Então, eu vejo, no poema de Sete Faces, o primeiro verso é: quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche, em francês, é canhoto. Mas, antes de ser canhoto, tem a ideia de desajustado, esquisito. Aliás, o canhoto tem essa noção, né? Não sei se você... Essa ideia, né? De que o direito... Veja, o lado direito. O direito é o certo, é o correto, né? E o esquerdo é... Em italiano é sinistro. Veja, como que é a palavra canhoto em italiano? Sinistro. Em francês é o desajustado, é o torto, né? Então, ele começa o poema dizendo isso, né? O que um anjo torto o recebeu, né, desde o nascimento, e disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. E aí tem um poema aqui que se chama justamente Gauche, né, que está na página 26, se você quiser seguir isso.
E aí, mas tem um outro também que é Modernismos também, que aí já é direto, né, com esse paralelo dos poetas modernistas.
Dos poetas modernistas, exatamente.
Eu posso ler ele?
Pode, posso. Fica à vontade.
Modernismos. Nosso caso de amor foi um desastre ecológico, um desvio etimológico, um distúrbio psicológico, pseudo-antropofágico. Nosso caso de amor foi um caso à parte na história da arte. Comente.
Aí você me deixa comentar o poema?
Não, comente esse paralelo que você faz, que você traz no livro, né, com os poetas modernistas.
Então, é difícil dissociar, né? Eu vou ler esse do Gauche, aí eu comento os dois juntos, ou falo um pouco sobre isso. Esse, que é uma homenagem ao Drummond, que se chama Gauche, é assim: medo da solidão me obrigar a escolher um poeta mais novo. Vai, Paulo, vai ser Carlos na vida. A primeira voz que sussurra também aprende. Bem, nesse momento, eu já... quando eu publiquei o segundo livro, eu já era professor, mas eu dava mais aula de inglês do que de literatura. Mas eu trabalhei numa faculdade particular da região em Presidente Prudente, em Epitácio, em que eu tinha uma disciplina de literatura brasileira. Então, para mim, sempre foi uma coisa só, gente. É difícil dissociar, porque eu respirava a literatura o tempo todo, né? Preparando aula, lendo por gosto, né? Como você falou, hobby, né? Eu lia por gosto, por estudo, para me preparar. Então, as minhas influências acabavam sendo aquilo que eu lia. Enfim, na verdade, é um círculo, né? Uma coisa leva a outra. A nossa vida de leitor leva a de escritor, e a de escritor se ampara, né, nas leituras e em outras vivências também, né? Esse, você pede para eu comentar esse Modernismos, ele é desse período do final dos anos 80, começo do 90, quando chega, por exemplo, o Partido Verde, né, ao Brasil. Por isso, o primeiro verso é esse, né? Nosso caso de amor foi
Nosso caso de aluno foi um desastre,
desastre ecológico. Eu já me preocupava com isso, tanto que, como eu disse, nessa eleição de 89, eu fui uma das poucas pessoas, talvez a única que eu conheça, que votou no Fernando Gabeira no primeiro turno, em 89. Eu votei no Lula no segundo turno e no Gabeira em 1989. Então, eu estava preocupado de salvar as cachoeiras do sul de Minas e votei no PV mesmo. E aí eu escrevia sobre isso, né? Sobre o que eu vivia, sobre esses casos de amor e natureza.
Minas também está muito presente, né? Sim. Tem um poema enorme aqui que a gente não vai ler porque é enorme, mas a gente sente que tem Minas e tem mais um outro também, não tem? Uma coisa assim de Minas.
Tem.
Tem alguma coisa assim?
Tem sim. Eu diria que a minha poesia é muito fruto das minhas vivências, seja de leitura, seja do contexto geográfico, social, político, enfim, uhum, que eu vivi.
Esse último, que o tsunami, que está em andamento ainda, foi ele que você falou que tinha um pouco relacionado ao momento de pandemia? Fala um pouquinho disso.
Sim.
Pra gente.
E depois, antes de eu sair, eu vou responder a pergunta dele, e aí depois eu quero ler um último poema daqui, que eu cito vários escritores, e quero ler um poema também desse grande escritor brasileiro, pouco conhecido, Mário Faustino. Então eu volto ao Cristais daqui a pouco, mas, assim, eu publicado só tenho esses dois somente, né, que vocês estão vendo aqui, e o terceiro está no Prelo, e eu pretendo publicar em e-book, não em impresso, né? Em 2020, eu já havia pensado nele, já estava começando a pensar nesse livro, em 2019 eu já tinha o título, mas aí em 2020, com a nossa pausa aqui, e o isolamento, e a pandemia, eu consegui ter um tempinho para colocar minhas ideias no papel e fazer uma espécie de coletânea de alguns desses poemas. Alguns são antigos, né? Alguns são de décadas anteriores, que eu não quis publicar, ou não tinha espaço, né, para publicar nos dois primeiros, mas muitos dos poemas que virão a compor essa obra foram escritas nesse período, um pouquinho antes da pandemia até, né, de 2019 até hoje. E vejam, pessoal, como o próprio título dele reflete essa angústia que todos nós vivemos, de não só do isolamento, do confinamento em si, mas de não saber como seria a nossa vida após, né? Como que a gente voltaria para o convívio e para a realidade após a pandemia do coronavírus. Então, o título todo dele é Tsunami em Copo d'Água, ou Como o Turbilhão Nasce de Claustrofóbicos Espaços Confinados. Então, veja, como que, a partir de um espaço confinado, como a gente estava na nossa casa, nas nossas casas, como que isso pode vir à tona, né? Como que isso pode explodir, vamos dizer assim, né? E por isso essa imagem do tsunami em copo d'água. Aparentemente está tudo... É como essa garrafa, né? Se a gente pudesse ver a água aqui, ela estaria parada, mas por dentro é um turbilhão mesmo, né? Que a gente chega um momento que você não consegue segurar. E alguns desses poemas têm a ver com essa angústia, né, do isolamento, do confinamento, e sobretudo com aquele momento distópico que a gente já vivia, né, do governo federal, do combate ou não à pandemia, e como que isso ia refletir nas nossas vidas futuras. E assim, aí, claro que, como tudo que eu escrevo, tem a ver com o momento pessoal que eu vivia também. Estava com... Hoje a minha filha tem 3 anos e meio, mas naquele momento ela fez 1 ano de idade em pleno pior período da pandemia. Então, claro que tudo isso me afetou e me preocupou, né? Até aquela coisa de pensar assim, mas como que eu, né? Você vai colocar um filho no mundo desse jeito, né? Com o mundo dessa forma, né? Com 700 mil mortos, como a gente viu. Então, tudo isso me afetou muito. Mas antes de eu ler, eu quero também ter a liberdade de ler alguns poemas desse livro e ainda tratar, gente, dessa questão da intertextualidade. Eu quero só ler mais um aqui desse livro, que se chama Palavrares ou leitura, releitura de Bandeira. Uma vez eu li um poema do Manuel Bandeira, eu tentei localizar para trazer para vocês aqui, eu não achei. Mas tem um poema do Manuel Bandeira que todos os versos terminam com A-R-E-S, Ares, né? São rimas mares, etc., né? com a palavra Ares. E aí eu escrevi um poema que se chama Palavrares ou Releitura de Bandeira, que dialoga, que cita ou faz homenagem a vários escritores brasileiros, e só Mários nós temos 4, né, grandes. A maioria dos leitores conhece só o Mário de Andrade, mas eu já falo dos outros. Eu vou primeiro ler o poema. Os bárbaros mares, Mários e seus quintanares, Donatos, Andrades, Faustinos, Quintanas, Quintais e Umbrais nada vulgares, os Carlos e seus Itabiranos amares, mares de sonhos, asfaltos e minérios, mineirices a extravasarem pelos ares. Os Rosas, Gregórios, Campos e Ramos, brotando e povoando nossos solos por todos os séculos e lugares. Ó pedras lapidárias, palavras esculpidas em bares, sortes, coincidências e azares, lavas de anjos, Augustos e Aquiles, olhos, ventres e calcanhares a entorpecerem em doses cavalares. E aí, gente, ontem, me preparando para essa fala, eu contei aqui, eu cito ou faço referência a 13 escritores. Claro que não foi intencional, né, na época que eu escrevi, mas são 13 escritores. E antes de falar dos mares, vejam, Carlos, claro que é o Carlos Drummond de Andrade, Rosas, Guimarães Rosa, Gregórios, Gregório de Matos, Campos, os irmãos Campos, Augusto e Haroldo, e Ramos, Graciliano Ramos, obviamente. Depois, na última estrofe, lavas de anjos, Augusto e Aquiles. Aquiles é o personagem, né, do Homero, é o único que não é o brasileiro. Augusto dos Anjos, e o outro Augusto é o que eu estudei no mestrado, doutorado, Augusto Maia. Mas dos mares, pessoal, muitos conhecem só o Mário de Andrade e o Mário Quintana, um grande poeta modernista gaúcho, que escreveu versos curtos, paródias. Tem um verso dele que eu acho espetacular, que eu até gostaria de falar aqui como homenagem às pessoas que estão fazendo manifestação ali na frente do batalhão, que é mais ou menos assim: todos estes que atravancam o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. E um outro, aí tem o Mário de Andrade, o Mário Donato. Mário Donato é um grande escritor, pouco conhecido, Presença de Anitta. Muitas pessoas conhecem a minissérie, que também foi muito legal, mas é um romance espetacular. E ele é um autor de Campinas, e ele tem um romance também chamado Madrugada Sem Deus, que foi uma das minhas inspirações. É espetacular. Mas de poeta, gente, muitos não conhecem esse escritor brasileiro, chamado Mário Faustino, que morreu muito cedo. Ele morreu, ele é de Teresina, no Piauí, vivo no Nordeste. Ele nasceu em 1930 e faleceu num acidente aéreo em Lima, no Peru, com 32 anos de idade, em 62. Então, vejam, ele tinha uma carreira inteira pela frente, mas morreu com 32 anos. E tem um poema dele que se chama Sinto que o mês presente me assassina. Vejam isso. E eu quero ler aqui para vocês, né, porque eu não poderia deixar de ler, agora que a gente está respirando um pouco, né, e chegamos finalmente no mês de novembro, mas vejam se não parece que ele está falando do mês de outubro que nós acabamos de viver. Sinto que o mês presente me assassina. As aves atuais nasceram mudas e o tempo, na verdade, tem domínio sobre homens nus ao sul de luas curvas. Sinto que o mês presente me assassina. Corro despido atrás de um Cristo preso, cavalheiro gentil que me abomina, e atrai-me ao despudor da luz esquerda, ao beco de agonia onde me espreita a morte espacial que me ilumina. Sinto que o mês presente me assassina, e o temporal ladrão rouba minhas fêmeas de apóstolos marujos que me arrastam ao longo da corrente onde blasfemas gaivotas provam peixes de milagre. Sinto que o mês presente me assassina. Há luto nas rosáceas desta aurora, há sinos de ironia em cada hora. Na libra, escorpiões pesam minha sina. Há panos de imprimir a dura face, a força de suor, de sangue e chaga. Sinto que o meu presente me assassina, os derradeiros astros nascem tortos, e o tempo, na verdade, tem domínio sobre o morto que enterra os próprios mortos. O tempo, na verdade, tem domínio. Amém, amém vos digo, tem domínio, e ri do que desfere verbos, dardos de falso eterno que retornam para assassinar-nos num mês assassino.
Nossa, atemporalíssimo, né?
Pois é, espetacular. Né? É, pois é, e faleceu em 1962. Então, colegas, é isso. Não é só, obviamente, né, um livro de 80 páginas não tem só poemas intertextuais, mas muito da minha vivência como escritor é decorrência das leituras. Né? Antes da gente mudar de assunto, só... e aqui eu falei para vocês que eu trouxe... 5 livros, né, para sortear ou deixar com vocês. Alguns poemas dessa nova safra, né, do que eu vou publicar, são mais antigos, outros são recentes, como eu disse. Né? Tem um aqui que se chama Alucinações Biográficas, que é dividido em 3 partes. Eu escrevi, se eu não me engano, em 2009. Eu vou ler os 3 poemas, as 3 partes do poema. Quem falar primeiro de quem que eu estou falando aqui, quem são os escritores ao qual eu aludo, já ganha um livro. Tá? Então, ó, são 3 partes, cada uma delas é sobre um escritor, que, claro, né, que tem a ver com o meu gosto, com a minha formação. Tá? Não pode ficar pesquisando quem quer, não, tá? Tem que acertar. Alucinações Biográficas. 1. No dia em que eu ganhar uma herança polpuda, também vou virar asmático, forrar meu quarto de cortiça, parar de sair de casa, comer bolacha com chá quente e relembrar minha infância inteira. 2. Ou não. Melhor seria ser bruxo ou tipógrafo do Cosme Velho ou do Engenho Novo e apaixonar-se pela imagem da garota sacana e dissimulada com olhos bêbados de ressaca e volúpia. 3. Ou congelar o tempo, 1 mês e 8 dias que se multiplicam em 34 anos. 34 anos, eternidade a martelar insistentemente na memória a cena teatral da simulação de fuzilamento em plena noite de Natal. Alguém sabe de quem que eu estou falando nesses... 3.
Quem acertar ganha um livro. Olha, eu fiquei pensando quem usaria sacana. Qual autor usaria sacana?
Eu.
Você não... mesmo.
Eu mesmo. É. Porque o verso é meu. Né? Uhum. Não quer dizer que isso está no escritor. Uhum. Né? Esse é o mais fácil. O 2 é o mais fácil. Já mataram a charada, né? De quem que eu tô falando?
Lê de novo.
Os 3? Tá, vamos lá. Tá, eu vou ler rapidinho os 3. Primeiro, no dia em que eu ganhar uma herança polpuda, também vou virar asmático. Forrar meu quarto de cortiça, parar de sair de casa, comer bolacha com chá quente e relembrar minha infância inteira. 2. Ou não. Aí tem uma sequência, né? Tipo, tem uma ligação entre o 2 e o 1, né? Ou
mas seja, é só uma pessoa só.
É só um.
Aham, uhum, tá.
Esse é um. Aí o não, cada parte é um diferente.
Ah, tá. Cada um é uma pessoa. O 2 é outra pessoa e o 3 é outra pessoa.
Sim.
O 1 eu acho que eu sei quem é.
Tá.
Ele só fica em casa? É. Mas é modernista?
Aí você já tá perguntando demais.
Não, mas é modernista ou não?
Não sei,
Tá,
2. Ou não, melhor seria ser bruxo ou tipógrafo do Cosme Velho ou do Engenho Novo e apaixonar-se pela imagem da garota sacana e dissimulada com olhos bêbados de ressaca e volúpia. E o 3. Ou congelar o tempo, 1 mês e 8 dias que se multiplicam em 34 anos. 34 anos, eternidade a martelar incessantemente na memória a cena teatral da simulação de fuzilamento em plena noite de Natal. Esse escritor passou por isso, obviamente, né? É por isso que chama alucinações biográficas, porque não é a minha biografia.
O último é o Lorca.
Não, já não? Já errou. Já. Mesmo porque você tem um livro, você não ia ganhar.
O último não é o Lorca, então.
Dostoiévski.
Ah, tá. O segundo é brasileiro? O segundo é brasileiro. Ele escrevia mais crônicas, eu esqueci o nome dele.
Ah, você
era,
sabe.
Ficou bêbado, né? No final. Não é isso?
Não, Lima Barreto?
É, Lima Barreto. Não,
não, mesmo porque ele não ficou no final, né?
Ele era
alcoólatra.
Ele era durante a vida.
É.
Não, então não sei, cara.
Machado de Assis, gente.
Ó, eu achei que o primeiro era Machado.
Não, o primeiro é o Marcel Proust.
Ah, tá.
Proust, Machado e Dostoiévski. Oh. O Proust é o francês que eu estudei em doutorado. O pai dele era judeu, médico, a mãe judia. Ele ganhou uma herança, tinha asma, se trancou num hotel em Paris, no Ritz. Imagina o que é hoje em dia morar no Ritz, né? Você, um dia de diária já vai a sua herança inteira, né? Mas, enfim, ele se trancou no quarto, não saía de casa, forrou o quarto de cortiça para não ouvir barulho de fora e não saber se era dia ou noite. E ele não podia sentir o cheiro de um carvalho que tinha na frente do hotel, então ele escrevia de madrugada e dormia de dia. E foi isso a vida dele, né? Ganhou uma herança que ele ficou de 1913 até 1922 sem sair de casa, só escrevendo em busca do tempo perdido. E por uma dessas ironias do destino, o dia que ele saiu de casa estava tendo uma exposição de pintores holandeses em Paris, e ele gostava muito do Vermeer, né? E aí ele foi assistir a exposição. Quando ele voltou, ele pegou chuva, frio, pegou pneumonia, e aí ficou assim até morrer, né? Ou seja, era para ele continuar sem sair de casa, né? E aí a última coisa que ele escreveu e morreu logo em seguida. A última coisa que ele fez foi pôr o ponto final, escrever a palavra fim no Em Busca do Tempo Perdido, e morreu em seguida. O segundo é o Machado de Assis, ele morreu, ele era chamado de bruxo do Cosme Velho, e morou num bairro chamado Engenho Novo. E aqui eu estou falando da Capitu, né? De olhos de ressaca, oblíquos e dissimulado. E o terceiro, gente, é um episódio na vida do Dostoiévski, ele foi preso, ele participava de uma organização, assim, ele foi ingênuo nisso, ele participava de uma reunião política contra o Czar. E aí ele foi condenado à morte. Mas depois o Czar descobriu que ele já tinha... Ele foi salvo pelo primeiro livro dele. Porque alguém conhecia o livro e falou, não, você não vai matar esse escritor, né? Ele já escreveu um livro e tal. E aí a pena dele foi comutada em 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria e ele ficou 4. Dessa experiência ele escreveu um livro chamado Recordações da Casa dos Mortos. Mas antes disso, o que fizeram? Nele, com ele e com outros, deram um susto, vamos dizer assim, né? Ele passou por uma simulação de fuzilamento. Eles levaram todos os presos para um paredão, apontaram as armas e aí, na hora deles serem assassinados, chegou alguém com fazendo uma cena teatral, assim, tipo, para, o Czar comutou a pena deles. E aí isso ele descreve num romance chamado O Idiota. Ou seja, essa cena dele próprio tendo escapado de uma simulação de fuzilamento, ele descreve a cena depois. Então ninguém acertou.
Ok, bom, já falamos dos seus livros. Esse é o novo, né?
É o novo, esse é do...
Mas uma leitura, mais de um.
Tá, beleza. Tá, Jorge. Então, eu faço... Alguns poemas são paródias. Por exemplo, eu estava falando do Drummond, né, do famoso No Meio do Caminho, né, que todos conhecem. No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí, embora eu não tivesse esse problema de saúde, mas eu aproveitei... O problema de saúde que a gente tem decorrente do estresse, e escrevi, claro, né, influenciado novamente pelo Drummond, um poema chamado No Meio do Rim. No meio do meu rim tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do meu rim. A pedra trazida pelo estresse e pela falta de tempo para mim, pela ausência de lazer e vida saudável, enfim. No meio do meu rim tinha uma pedra acelerando meu fim. Então esse é bem drummondiano. Mas o último que eu gostaria de ler, antes de abrir para perguntas, na verdade são dois, tá, gente? Eu vou inverter aqui. Tem um que esse é mais recente, esse tem uma intertextualidade com o livro do Gabeira, né? Ele se chama O Que É Isso, Companheiro? E o último verso traz um título de um romance de um português, um escritor e psiquiatra português chamado Antônio Lobo Antunes, que inclusive o Gregório estuda bastante esse autor. Então eu vou ler esses dois, né, e depois a gente conversa, né, abre para perguntas. O que é isso, companheiro? O que é isso, companheiro? Que era uma frase que os resistentes, né, os guerrilheiros usavam entre si quando um fazia alguma coisa que o outro não concordava e eles iam para aqueles exercícios de autocrítica e admitiam as falhas particulares e dos outros, né? Então ele conta, né, no livro dele que isso era recorrente, né? Quando alguém fazia algo fora do comum ou fora do esperado, alguém perguntava: o que é isso, companheiro? E aí o poema é assim: na hora H houve desvio de conduta. Como sempre, apareceu um filho da puta, tornou-me a luta mais do que inútil, fajuta, mais do que inacessível, marota, escrota, injusta, uma luta contra mim mesmo e contra o outro, contra todos os birutas que entraram nessa, tipo, faz que não escuta. Ainda enterro esses covardes em alguma urna, furna ou gruta, bem longe de todos os cus de Judas. É que é o título do romance do Antônio Lobo Antunes, né? E o último, pessoal, não é bem uma paródia, mas é um jogo de palavras com nomes ou sobrenomes de escritores que significam algo além daquilo, né? Por exemplo, aqui eu cito um grande poeta português chamado Cesário Verde, Flor Bela Espanca, etc. Então, são dísticos, né? Ou seja, poemas de estrofes de dois versos e sempre há uma ambiguidade entre eles. E aí o título é só o título, o poema em português, mas o título é C'est la vie, né? Isso é a vida em francês, né? E aí o poema é assim: o espinho feio acaricia, a flor bela espanca. O Nicolas segue maduro, o Cesário verde. O Edmundo é um animal, o Fernando pessoa. Felipão fala muito, o Antônio calado. João é plebeu, José régio, é um poeta português, né, da época do Fernando Pessoa, José Régio. A Fafá é de Belém, o Haroldo, Maranhão. O Neruda é de Parral, o Silviano, Santiago. Todos os nomes e uma só certeza: enquanto um queima a bruxa, o outro sara mago.
Legal.
Então, são alguns, tá, gente? Tem acho que uns 40 poemas, ainda estou editando, né, tirando alguns, colocando outros, enfim. E aí é um projeto meu e da Margarida, né, ela que vai fazer a capa do livro, e ano passado eu escrevi o prefácio do livro dela, também nesse clima de confinamento.
Legal, a Margarida é espetiana, né, para quem não conheceu. Uhum. Bacana. Antes da gente passar para a parte de perguntas, acho importante também, só para deixar registrado aí para os futuros, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica aqui na UFGD, o que você trouxe e o que você leva da UFGD, da FALE, né, agora.
Levar eu espero demorar ainda um pouco aqui, né, para levar,
mas... O que você deixa, que você leva, o que você levará? Que você
tá. Isso talvez seja a pergunta mais difícil que vocês me fizeram hoje. Bom, gente, eu acho que... o que a gente traz? A gente traz nossa vivência, nossa experiência, nosso conhecimento, nossas leituras. Eu falo muito com meus alunos, às vezes eu os vejo muito preocupados, ansiosos, e eu falo assim, a gente já esteve sentado no lugar que eles estão hoje, né, Célia? Então, a gente já teve... claro, era outro momento histórico, mas e até anterior à internet, então eu acho que até esse tipo de angústia era diferente. Mas eu tento, como eu trabalho com literatura comparada, eu tento me colocar no lugar do outro, eu tento olhar a partir do outro, o que o aluno poderia pensar, de que forma levar uma teoria de uma forma mais palatável, mais... mastigar, porque realmente algumas dessas teorias da literatura e da literatura comparada são difíceis, requer não só muita leitura, mas um amadurecimento, voltar àquilo, né? E nessa época em que a gente vive correndo e precisa, e tudo é apressado, e inclusive as nossas leituras, inclusive tem muito teórico que compara isso, né? Por exemplo, no modernismo tinham grandes projetos enormes, né? O ciclo da cana-de-açúcar dos Zé Lins do Rego, que são 5, 6 volumes, o próprio Em Busca do Tempo Perdido do Proust, são 7 em português e 16 volumes em francês. E hoje, que tudo é muito corrido, qual que é o gênero que mais é lido ou mais impera? O conto, ou até o microconto, porque as pessoas não têm mais muito tempo para ler. Então, o que eu penso é assim, e como eu estudo memória há muito tempo, né, desde 2003, no doutorado, e tenho procurado me atualizar, né, então, por exemplo, quando eu fiz doutorado, nem sabia, nunca tinha ouvido falar da expressão autoficção, e na França já havia surgido em 79. Então, eu procuro me atualizar, procuro estar atento a essas teorias, né, com as quais eu trabalho e oriento no mestrado e na iniciação, e mostrar como essa trajetória que a gente, eu e a professora Célia, por exemplo, todos os nossos colegas estamos fazendo, é algo que vocês vão passar por isso também, né? Ou seja, nós também já fomos aluno de escola, de curso de letras, né? Já fizemos mestrado, já ficamos preocupados se ia receber o dinheiro da bolsa ou se ia atrasar, né? Então, tudo isso que vocês passam e sentem, de certa forma, eu já passei. Então, eu tento dimensionar isso, eu tento mostrar, eu tento fazer com que o aluno veja que isso é um processo, né? Que tudo isso vai passar e que vai passar e assim, aí claro, através do que eu já estudei, do meu conhecimento, eu tento mostrar como que no dia de hoje, de forma prática, um aluno pode enfrentar não só a sociedade, né, gente, que está aí fora, mas no caso de vocês, por exemplo, que estão se formando em letras, na habilitação de inglês ou literatura, lidar com esse dado concreto, não tem como fugir disso, que nós não... E a gente, né, Célia, que acompanha estágio, também sabe disso, a angústia do aluno que gosta de literatura e vê que não tem aula de literatura na escola. Então, eu tento passar um pouco da minha experiência, e não só do meu conhecimento, mas da minha experiência, para relativizar as coisas e mostrar que não é assim, né? Não é um bicho de 7 cabeças.
Querido amigo, colega, professor Paulo Bungert, em nome do grupo PET de Letras, fazer um agradecimento muito especial, muito caloroso, do seu aceite, né, de convite para estar aí proferindo essas palavras, compartilhando aí as suas vivências tão preciosas, né, o que nessa sua trajetória tão sensível de leitor e escritor, você foi aí peneirando aquilo que é de mais caro para você e compartilhando com a gente, mostrando as influências, né, muitas vezes até inconsciente, que foi perpassando os seus escritos aí ao longo da vida. E nosso muito obrigado. A gente deseja assim, que você continue produzindo e nos brindando aí com seus belos poemas. Parabéns, professor. Gratidão. Muito
obrigado,
bom
Célia.
Ouvir os poemas na sua voz, viu?
Muito obrigado.